eles vão me ajudar do final do evento, só pra parte de servir. Parte de temperar,
assar
é comigo.
É com você.
Porque eu gosto de fazer
do teu jeito.
Do meu jeito.
Do teu padrão barba ruiva.
Exatamente.
É isso aí.
Entendeu?
Então, quando você levar o barba ruiva, piazada aí pro evento de vocês, você sabe que vai ser padrão barba ruiva. E eu sou suspeito em falar, porque sou fã do barba e do churrasco, então nem se fala. E coisa boa.
Aqui o churrasco é de padrão.
Tem um recado aí, barba?
Tem. Lidemar Davi Barbosa. Opa, aqui o Lidemar Davi Barbosa. Feliz Natal e um feliz 2022. Sou de Xanxerê. Toca a música do Baitaca, de pai para filho. Essa é especial pro meu filho, Felipe Ure, que fez 6 aninhos, dia 8 de novembro. E pra minha mulher, Adriana Lima.
Aquele abraço pra vocês aí, gurizada. Aí é bonito, hein?
Se tu tiver fácil, depois a
vamos procurar.
Tá.
Renan Kretschmer, um abraço pra você lá em Joinville, meu amigo. Tamo junto, conectado e misturado. Mais som, mais música pra vocês curtirem aqui no Churrasco de Patrão. Depois tem a Dica do Barba.
Brasil!
Vem comigo assim, vem. Deixa ele sem saber que seu cabeleireiro sou eu. Ele não precisa saber que aquele homem que te busca sou eu. Pra gente fazer amor, a gente sua e deixa nua minha cama. Pra fazer amor gostoso, a minha boca colada no seu pescoço. Continua amando ele de luz apagada. Anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro. A marca registrada do nome escondido. Continua amando ele de luz apagada. Anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro. A marca registrada do nome escondido. Pra cantar comigo, o Wesley Safadão.
Ele sem saber que o seu cabeleireiro sou eu. Ele não precisa saber já que aquele Uber que te busca sou eu. Pra gente fazer amor, oh, oh, que a gente sua e deixa nua minha cama. Pra fazer amor gostoso, com a minha boca colada no seu pescoço. E vai, continua amando ele de luz apagada. Anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro. A marca registrada do lado escondido. Continua amando ele de luz apagada. Anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro. A marca registrada do lado escondido.
É. Barão, barão. Safadão é safadão. E essa é a marca registrada do lobby escondido, bebê. Aquele lobby escondido do Arão. Chama, filha! Lobby escondido.
Tamo junto, gurizada, aqui no Churrasco de Patrão. E você que tá ali no nosso Facebook, tá? Eu peço pra você que você vá lá pro YouTube, certo, gurizada? Vai pro YouTube, vai. E a gente vai continuar no YouTube, tá?
Essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Deu um chá de cama, como é que...
Essa sonzeira boa demais. Presta atenção nessa aqui, ó. Papai, conhece essa, barba? Ah, eu nem te pedi. Pô, as músicas hoje, né?
Isso não esqueça, ó. Eu não sei o nome, mas é o do Milionário José.
É essa aí mesmo.
Mas o nome da música não.
A Carta.
A Carta.
Estou escrevendo esta carta meio aos trancos.
Essa música é top.
Vamos ouvir, que é Pica da Galáxia.
Ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo e uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que não pude te contar. Quando você ler, eu vou estar bem longe. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Poderia dar a ela esta carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Quando cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse asas, me senti igual criança, deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, minha esposa ali tão bela, dei-lhe um forte e longo abraço e comecei a chorar. Com as lágrimas as palavras vinham e rolavam como pedras, e era só a me escutar. Ao enxugar minhas lágrimas com beijos, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Como eu poderia dar a ela esta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Até poderia dar a ela esta carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Vá sozinha, não vou mais.
Aqui o churrasco é de patrão. Dica do Barba.
Chegando agora aqui comigo a dica do Barba para vocês que estão ouvindo aí o churrasco de patrão. Alô, Barba Ruiva.
Alô,
qual
meu querido.
Qual que vai ser a dica de hoje, meu amigo? Fala pra mim. Fala comigo, bebê.
A dica de hoje vai em resposta a uma pergunta que me fizeram ontem lá no evento.
Certo.
Agora começa a vir Natal, Ano Novo e tal. O pessoal começa...
Festas de final de ano,
festas,
né?
Finais de ano, e o pessoal começa na costela, fogo de chão. Ele me pediu a distância.
Certo.
Ah, Barba, queria ver a distância contigo. É um, mais ou menos um metro. Falei, cara, na verdade o segredo não é a distância. O segredo é a quantidade de fogo que você vai estar fazendo.
E o tempo também ou não?
O tempo também. Então, tipo assim, é uma relação de distância, a quantidade de calor, de lavareda que tu vai colocar, e o tempo que tu vai fazer.
Certo.
Então, eu quero fazer um de 6 horas. Aí é um tipo de lavareda numa certa distância. Ah, eu quero fazer de 12 horas. Tu pode ter a mesma distância com menos fogo. Eu não sei fazer menos fogo. A minha quantidade de fogo é essa. Então, tu aumenta a distância da costela. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Nos finais de ano aí, lenha seca. Lenha, cuida pra não pegar madeira tratada, nem nada, né? Lenha natural. E de boa.
Mas aqueles pedaços de pau com um pouquinho de tinta vai embora, né?
Não.
O barba fica louco.
Nem de tinta. E por favor, gente, se vocês fumam, quem fuma, não, nada contra. Mas não me vai jogar a bituca do cigarro no fogo do cara que tá assando. Pelo, nem na churrasqueira, muito menos, gente.
Ei, meu Deus do céu.
Cara, tu quer ver eu ter vontade, às vezes, de usar o meu machado? É quando eu tô fazendo um fogo de chão e o cara vem ao redor de eu fumar. Beleza. Ele termina de fumar e não joga bituca no meu fogo.
No teu fogo.
Mas, homem de Deus.
Dá vontade
Deus,
de pegar o machado e sair correndo atrás.
Dá vontade de usar o machado. Nessas horas, te juro que dá vontade.
Ei, meu Deus do céu.
Então essa é a dica de hoje.
Dica do Barba Gurizada.
Dica do Barba.
Essa foi a dica do meu amigo Barba, o assador das estrelas. Pedido de um pai.
Opa, já. Foi pedido aí.
Aí o pedido de um pai, então. Pra quem curte essa música gaudéria.
Eu ofereço
para todos
os pais desse meu Brasil, velho de Deus. E para todos os filhos que consideram e respeitam seus pais. Ouça, meu filho, este pedido que faço. Tu és pequeno, mas é muito inteligente. Nunca te esqueça que te criou nos meus braços. Que Deus te mostre o caminho pra seguir em frente. Se por acaso um dia estiver distante, através do rádio, o meu pedido cê vai. Se nós os dois se reencontrar novamente, me dê um abraço e não maltrate teu pai. Se nós os dois se reencontrar novamente, me dê um abraço e não maltrate teu pai. Pra que seja compreensível que eu te peço e te aconselho, guri. Desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim ser um bom pai pra ti. Pra que honre as tradições é que eu te peço e te aconselho, guri. Desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim ser um bom pai pra ti. Quero que cante, toque, gaita, escreva verso em qualquer parte desse mundo ali empilchado. E que não troque a bombacha pela bermuda, não use brinco e nem o cabelo amarrado. Quero que goste de rodeio e camperiada, quando crescer siga o caminho do pai. Também não troque o chapéu de aba larga por uma abuela importada do Paraguai. Também não troque o chapéu de aba larga por uma abuela importada do Paraguai. Pra que seja um homem honrado que eu te peço e te aconselho, guri. Desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim ser um bom pai pra ti. Pra que não seja um drogado que eu te peço e te aconselho, guri. Desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim ser um bom pai pra ti. E pra minha filha Nayara, ter compreensão e paciência, simpatia e inteligência e um grande comportamento. Quando arranjar um casamento, não pegue um tipo covarde, para evitar que mais tarde tenha um grande sofrimento. Pra defender o meu filho, como um palanque eu me finco. Não quero genro de brinco que eu perco o pé dos estribos. Eu perco a calma, me esquivo e a minha filha não padece. Mas isso não acontece enquanto teu pai for vivo.
Churrasco de Patrão com Barba Ruiva e DJ André Zanella.
É na fumaça que se conhece um tal.
É na fumaça que se conhece um tal. Meu amigo Barba Ruiva, você conhece a história do churrasco? Então eu vou te apresentar.
Então vai.
Pode ser?
Eu sei uma curiosidade. Por que que as raças britânicas são... Hoje tem esse... Pra tu ter uma carne macia, tem que ser uma carne mais gorda, né? Tu não consegue... Porque... o famoso marmoreio que tá, ultimamente tá na moda, tanto essa palavra, nada mais é que gordura entremeada nas fibras da carne.
Exato. Né? Que torna mais saborosa.
As raças britânicas são as que mais têm marmoreio. Por quê? Isso, a gente, hoje em dia, a gente tem várias heranças que veio das guerras.
Certo.
Muitas tecnologias hoje estão aí para nós estar usando devido às guerras que a gente teve no passado, que teve que ter necessidade de uma evolução para conseguir determinada façanha lá naquela época.
Certo.
As carnes com marmoreio vem um pouco da herança dali. Porque na época das guerras, a gordura animal era usada para fazer armamento bélico.
Olha só.
Então, eles queriam a gordura do boi para fazer armamento. Então, eles começaram a desenvolver uma raça de boi que, quando eles conseguiam abater, eles conseguiam uma quantidade maior de gordura para estar fazendo os armamentos bélicos para eles. E daí ficou de herança para nós hoje essa carne, por isso que as raças britânicas estão tão avançadas nessa
no cultivo desse tipo de carne.
Nessa qualidade
criação,
de carne.
Criação, né, desse tipo de gado.
Exatamente.
Né?
E isso é herança da guerra que vem para nós.
Olha, ó, mais uma dica para vocês, mais uma curiosidade, né, Barba? É. Então, depois dessa música aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês da história do churrasco. Vamos ouvir mais uma que tem que ter um flashback no churrasco, não tem, Barba?
Podem.
Já ouviu essa, não?
Já.
Fala comigo, bebê.
Fala comigo, bebê! Alô, meus credores! Pessoal que precisa receber. Esse mês eu não vou pagar ninguém, viu? Só daqui dois meses.
Só daqui dois meses, piazada. Cuidado! Esse é o Churrasco de Patrão com Barba Ruiva e DJ André Zanella. Esse é o volume 8. Não esqueça de ouvir no Deezer, no Spotify. E não esqueça de seguir DJ André Zanella Oficial lá no Instagram e Barba Ruiva Oficial lá no Instagram, tá bom? Lá você pode acompanhar aí a nossa agenda, os nossos programas e etc e tal. Certo, piazada? Quero saber de vocês o seguinte. Vocês conhecem a história e a origem do churrasco brasileiro? Então eu vou contar pra vocês. Contar um pedacinho, né? Sempre quando chega o final de semana, bate aquela vontade de comer um bom churrasco, não é mesmo? Seja para comemorar uma data especial ou até mesmo ter um motivo para se reunir com os familiares ou amigos. Mas você já parou para pensar em qual é a origem do churrasco brasileiro? Já imaginou quais foram os principais influenciadores para que esse prato chegasse aqui no nosso país? Ou quais são os fatos históricos atrelados ao surgimento do churrasco? Então, agora eu vou contar um pouquinho para vocês aqui no Churrasco de Patrão. Qual a origem do churrasco brasileiro? O churrasco chegou ao Brasil durante o século XVII, junto com os sete povos das missões. Sociedade fundada por jesuítas no Rio Grande, a fim de reunir indígenas na missão de catequizá-los. No entanto, tal comunidade foi devastada no ano de 1768, deixando como testemunho um exemplo de comunidade. Os rebanhos que eram criados por eles, sem dono, após a guerra, conquistaram a área e se multiplicaram, tornando-se uma riqueza para ser aproveitada na região. Colônia que prosperava em busca de ouro. Por consequência, começaram a ser caçados, tornando-se a refeição básica dos residentes, que consistia em uma fatia de carne fresca, que era assada no calor do fogo e temperada com um punhado de cinzas, Barba. Carculha, um punhado de cinzas. Interessante isso, né? A partir então, o churrasco foi incorporado à história do Rio Grande do Sul e prosseguiu nesse papel por muitos e muitos anos até chegar à civilização do estancieiro, quando os homens iam para lugares distantes em busca de gado, excursando durante dias, semanas e até meses, e cuja a base da alimentação consistia apenas em churrasco, de rápido preparo e muito saudável. Assim foi criado o tradicional churrasco gaúcho, feito no fogo de chão, em espetos de carne, enterrados na terra, próximos à brasa. Carcule, Barba!
Que é show?
Top, né? Nem eu não sabia.
Brasil!
Legal a história, hein? Top da galáxia.
Eu gosto, é uma coisa bem interessante.
Vamos começar a trazer pro pessoal, pros nossos ouvintes aí durante os programas, histórias sobre churrasco e carnes. Essa foi uma, né, Barba?
E se você que tá ouvindo tem alguma história engraçada sobre algum também churrasco que não deu certo,
manda um áudio pra nós.
Manda um áudio, manda aí que a gente vai contar a história de vocês.
Hein? Isso aí, chama no Instagram, manda aqui no WhatsApp que a gente vai rolar pra vocês. Mais som, mais música aqui no Churrasco de Patrão, vai!
Churrasco de Patrão, com Barba Ruiva e DJ André Zanella.
Brasil, já quase da terra, da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem lhe plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem lhe plantou, eu conto a história, casar eu amado. Nas suas paredes tem furo de bala, das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala, pra ser o construtor, meu avô aclamado. Ali meu avô 12 filhos criou, sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou o meu pai, mandando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai, seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolavam, para eu dormir na sombra da figueira. E tempinho que não volta mais. Lá por 32 houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai e minha mãe abraçados nos rios, velho casarão outra vez resistindo. Tá do meu berço eu saí gatinhando, pra ver e ouvir a bala zunindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô, que brigava sorrindo. Ele sorria cortando o fundo, barbaridade, tchê. Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, parceiro e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador, e o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou meu pai, saí pelo mundo, minha fama rola. Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo, tomba no chão da grande figueira, quero o meu caixão e pra minha alma o céu por esmola.
Churrasco de patrão com Barba Ruiva e DJ André Zanella.
É o churrasco de patrão. Tamo junto e misturado.
Receita do Barba.
Agora com vocês a receita do Barba. Barba Ruiva, que fez um churrasco pro Gustavo Lima na semana passada. Barba, o pessoal tá curioso pra saber qual que vai ser a tua receita hoje aí.
A receita de hoje, nós vamos... Ontem fiz uns 12 cupim.
Coisa linda, hein?
Na festa do JJ. O cupim vai ser uma receita com dica.
Vai ser, tu vai dar uma receita de cupim pra galera, então,
isso,
é isso?
Isso. Tá. O pessoal veio lá me pedir por que o meu cupim se desmanchou e o deles fica um pouco mais seco. Na churrasqueira, o pessoal tem o costume de fazer no espeto. Aí tu vai espetar ele, tu vai passar papel alumínio. Porém, na parte do espeto ali, ele acaba perdendo um pouco de vapor e líquido. Então, por isso que o cupim vai ficar mais seco. Né?
Certo.
Então, o cupim, o que seria interessante do cupim? Se tu quer fazer na churrasqueira, fogo baixo. Aí tem outro detalhe também. Não existe tu querer ter um filho com 5 meses, é 9. O cupim, não tem como tu querer comer um cupim de churrasqueira, qualquer cupim.
Tá.
Com 1 hora, 2 horas. Cupim, se tu tiver muito sorte, pegar um cupim pequeno e bom, tu vai levar 4 horas de fogo, de chão, de churrasqueira, enfim. O cupim na churrasqueira...
Tu coloca ele em papel, alguma coisa?
No papel alumínio.
No papel alumínio.
É, aí na churrasqueira o bom seria fazer na grelha, porque daí tu não tem um espeto atravessado nele pra ele perder muito vapor ali, certo?
Certo.
Tu vai fazer o cupim uma lavareda baixa, pra não queimar o papel. Bota uma boa camada de sal. O sal dele tu pode largar à vontade, porque ele vai pegar só o que precisa e depois na hora que tu tira o papel alumínio, o excesso ele pega.
Tá, essa parte do tempero, então... É, tem gente que injeta sal, tu já viu isso?
Sim, vi. Não precisa. O que tu vai fazer? Tu vai pegar um garfo, esses garfos.
Injeta sabor, eu acho, né?
É, mas tu fura bem ele.
Fura bem, né?
Isso, aqueles palitos lá que tu me ensinou de espetinha, pega um certo. Desse ali.
Viu, pesado, vocês escutaram? Escutaram?
Ou pega...
Eu que ensinei, o Gustavo Lima comeu no palito que eu ensinei.
É, verdade.
Chupem. Desculpa, sem querer.
Pega aquele garfo grande que você usa pra cozinhar, pra fritar peixe, aquele garfo grande de cozinha normal,
o garfão.
Fura bem o cupim, todo ele. Eu costumo fazer ou com limão, 2 limão, ou com vinho branco seco, tá?
Aí limão ou vinho branco seco?
Limão ou vinho branco seco. Que eles são uns amaciantes natural também. Aí o que que eu faço? Eu coloco papel alumínio, eu boto uma boa, um punhado razoável de sal no fundo do papel alumínio, molho um pouquinho ali já com o limão ou com o vinho, boto o cupim ali, umedeço bem o cupim com o vinho ou com o limão e boto mais uma boa camada generosa de sal grosso e embrulho. Faço umas 5 voltas no papel alumínio.
5 voltas?
5 voltas. Vai embrulhando, cuidando para tu não perder aquelas quantidades dos dois limão ou a mesma quantidade seria de vinho. Imagina aí dois limão normal, espremido, vai dar num copo de cerveja, digamos.
E eu sem almoço.
Vai dar uns dois dedos aí de líquido. Deixa esse líquido dentro, embrulha bem o cupim, tu bota na churrasqueira. Cada meia hora tu vai dando uma giradinha nele. Depois aí de umas 5 ou 6 horas, tu vai ver que ele vai ter diminuído já dentro do pacote. Aí tu vai tirar o teu cupim, tu pega um palito, tu vai ver que ele vai estar bem macio já. Vai estar se desmanchando. Tira com cuidado, cuida que o líquido dentro vai estar quente, cuida para não se queimar, não fazer lambuzeira. Ele tem bastante líquido dentro do papel, tá? Tira com cuidado.
Derramar no chão, apanhar da mulher, cuidado, né?
É, tira com cuidado, tira ele fora. Aí tu tem mais duas opções. Ou tu já bota direto na churrasqueira pra tu tostar ele. Eu passo farofa nele. E daí eu boto ele tostar com a farofa por fora. Porque daí a farofa vai ficar. Ele vai pegar aquela corzinha de churrasco. A farofa vai deixar ele crocante por fora e vai se desmanchar por dentro. Essa é a receita do cupim do barba. Aí o sal vai a gosto. Sal grosso com pimenta preta, sal grosso com chimichurri, eu faço com o meu, o sal do barba, que logo
sal do barba, logo vai estar no mercado.
Mas aí sal grosso com pimenta preta fica top.
Pica da galáxia.
Aí vai pimenta a gosto, tá? Pouca pimenta, mais pimenta, né? Mais um pouquinho de pimenta e vai ficar perfeito o cupim.
A seu gosto o tempero aí, piazada, tá bom? Então essa foi a receita do Barba.
Receita do Barba.
Capricha, empresário. Pensa que nós sem almoço e ter que escutar essa receita do Barba. Comecei a babar aqui, né, enquanto ele falava. Epa, é.
Aqui o churrasco é de patrão.
Aqui o churrasco é de patrão.
Olha quem chegou.
Viu, esse é mais uma pessoa famosa que tu fez churrasco já.
Verdade. O Amadeus na gaita de botão e o condonga no violão canhoto e um zumbido igual gafanhoto do pandeiro do negro buchão. Duas moças vêm do parador e uma prima de São Gabriel. Pode ser que a menina Isabel faça os olhos de graça pra esse cantador. Se clareia na rama estrada e a pegada é só segunda-feira. Vou cantando mais duas maneiras, dessas de iluminar a madrugada. Chão batido, de saibro vermelho, meia água de quatro por cinco. Vou mirando os buracos do zinco e cantando ao clarão do cruzeiro. Chão batido, de saibro vermelho, meia água de quatro por cinco. Vou mirando os buracos do cinco e cantando ao clarão do cruzeiro.
Churrasco de Patrão, com Barba Ruiva e DJ André Zanella.
Amor de primavera, coração que sempre fez. Nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz da escuridão, mas de volta a alegria. Onde existe solidão, traz de volta a alegria. Onde existe solidão,
Churrasco de Patrão, essa é a edição número 8 que você pode ouvir no Deezer e no Spotify e também nas demais plataformas e no meu site djandrezanella.com.br, na rede social do Barba, na minha rede social, acessa lá, arroba djandrezanella oficial, arroba Barba Ruivo oficial. Barba, vamos falar um pouquinho lá de como que foi a sua viagem pra Goiás? Pode ser?
Vambora.
Então vamos contar desde o começo?
Vamos.
Tu foi a pé ou de carro?
Eu fui com a minha caminhonete.
Inclusive tá com a plotagem nova, né, Barba?
Plotei nova pra ir pra ver.
Pra ir lá pra o Gustavo Lima.
Foi.
Que coisa boa. Então, Barba, o pessoal tá curioso pra saber. Conta pra gente o que que você foi fazer lá. Eu já sei, mas o povo quer saber o que que você foi fazer lá. Como é que foi essa história? O porquê que você foi? Como é que foi a história? O que que aconteceu? Diga pra nós, conta.
Eu tenho uma parceria grande, por causa do meu trabalho aí, com a JJ Equipamentos, que patrocina o nosso programa de maravilha do Thiago.
Certo.
Ele produz equipamentos para a linha de supermercado, ilhas de congelamento. Agora eles lançaram um produto novo, inclusive na semana passada, um cervejeiro e uma ilha de refrigeramento que a porta vira uma TV.
Coisa top, né?
Coisa top.
Eu vi o vídeo que você me mandou.
Isso, então tipo assim, aí... sempre quando tem algum cliente, alguma coisa do Brasil todo aí, o Thiago me contrata para mim fazer um churrasco para esses clientes, para cuidar dos clientes, dar uma atenção especial, né? Porque afinal de contas é cliente deles e é importante para eles.
Sem dúvida.
Enfim, para todo mundo, né? E daí num desses churrascos veio o Pedro, lá de Goiânia, que é o responsável pela...
expansão lá do frigorífico, né?
Expansão das franquias que o Gustavo Lima lançou do frigorífico Goiás.
Funcionário do Gustavo Lima.
Pois bem, fiz o fogo de chão pra ele em maravilha. Daí ele gostou da ideia, gostou do que viu. E daí o Thiago falou, Pedro, se tu comprar com nós os equipamentos, a gente vamos levar o Barba junto com nós lá fazer a inauguração pra você. E ele gostou da ideia e daí em diante...
O Gustavo Lima aprovou e você foi.
E daí de em diante o Barba carregou as coisinhas na van e subimos pro seu dito Goiás. Fiz 3 mil quilômetros, cheguei em Rio Verde, que era a primeira franquia. Daí dali fiz o meu trabalho ali, surgiu o resultado que todo mundo viu nas redes sociais, graças a Deus. Recebemos bastante elogios, digamos assim, do nosso trabalho. Que é um trabalho puxado. Tu que me acompanha às vezes aí, tu sabe que a lida do fogo de chão não é pra qualquer um.
É um artista, né? Você é um artista do fogo, né, cara?
Daí pra me ajudar, choveu. Pra
tu teve que fazer, pelo que eu vi lá, você teve que fazer o churrasco. Pra batizar, tu teve que fazer o churrasco embaixo de uma tenda.
Embaixo de uma tenda.
E você teve que puxar um areiazinha lá pra...
Né? Porque lá era concreto, né?
Daí tem que colocar uma areia,
assim,
né?
Quando é concreto, asfalto, no, por causa dos produtos químicos que tem, o concreto estoura. Se tu fazer em cima de concreto, é da cada estouro ali que não tem.
Não tem como.
Não dá. E o asfalto tem o pinche, que também não dá pra fazer.
Tóxico.
Aí eu boto areia, que ela é uma areia, acaba sendo
isola.
Um isolante térmico, né? Uhum. Ele faz fogo em cima da areia e tá tudo certo. Daí fizeram uma canchinha de areia lá para o meu parquinho de diversão lá para eu brincar. E daí botei cupim, botei picanha, fraldinha, botei costela, tudo do frigorífico lá Goiás. E daí...
Você tava lá desde que hora da manhã fazendo o fogo de chão?
Eu virei à noite lá.
Tu virou à noite?
Sim.
E o Gustavo Lima chegou lá que horas? Tu começou que hora a fazer o fogo e que hora que o Gustavo Lima chegou lá?
Comecei o fogo, eu cheguei lá às 8 horas da noite, mas o fogo eu comecei à meia-noite.
Começou meia-noite?
Meia-noite. O Gustavo Lima chegou era 11 horas.
Chegou na hora boa.
É
tava que com ele... 11 horas de fogo já.
Sim. Daí ele tinha evento, acho que ele tinha show no Pará, eu não sei que estado que ele tinha show. Daí ele veio, era 11 e pouco, meio dia e pouco, ele foi embora.
E todo um aparato de segurança montado lá, pelo que se via em fotos e vídeos, né?
Ah, é, porque como... É que assim, ó, se ele ou qualquer outro artista, que nem você, sai na rua, não consegue caminhar.
Ah, sim, claro.
Daí tem que ter a equipe pra conseguir.
Imagina tu sair na rua agora, então. Se eu não posso sair na rua, imagina tu, né?
Mas eu não mudo nada, continuo caminhando.
Eu calculo.
Então... Daí ele tinha lá o aparato de segurança dele e tal, né? Tinha pra garantir do evento e os convidados lá do pessoal pra inauguração também. Uma linda loja, ficou top a loja lá, a primeira loja de Rio Verde.
E deu um tremorzinho quando ele chegou perto de você ou não?
Já me pediram, na verdade não, cara.
Bem tranquilo?
É que assim, ó. Eu tava fazendo uma coisa que eu sei fazer.
Certo. Então, confia no teu taco.
Confio no meu taco e outra. Mesmo que eu não confiasse, o meu fogo de chão é aquele.
É aquele
minha
ali.
Carne...
Teu trabalho é aquele.
É.
Tu ofereceu o que tu tinha pra oferecer pra ele.
É.
Que é o melhor que você pode dar.
Exato. Se ele gostar, fico feliz. Se não gostar, o que que eu vou fazer?
Mas certamente ele gostou, né?
Sim, não. Curtiu bastante o nosso trabalho e... Enfim.
O que ele falou pra você na tua orelha, homem? Me conta que nós queremos saber. Todo mundo pedindo o que o homem falou na tua... O que ele falou no teu ouvido, homem? Todo mundo quer saber, homem. Não me esconda nada de nós, somos teus amigos. O que ele falou pra você?
Ele falou que ele queria ter uma barba igual a minha, mas a dele é quebradíssima. Não cresce.
Eu calculei que ia levar um calote nessa pergunta.
Não, foi ali do evento ali, não foi nada assim desse
conte
especial.
Conte pra nós o que ele falou, homem.
Que daí o que acontece? Ele chegou...
Falou boa tarde, barba, tudo
daí,
bem?
Ele subiu lá em cima, tinha dois andares de loja, subiu lá em cima com os convidados mais...
Certo.
Os convidados...
Ele
dos
tem que ficar
num
local
caso,
reservado, né, barba? Não tem como, o cara é um popstar, né?
Daí
é o maior
ele ficou lá, daí o pessoal pediu comida ali embaixo. Ele mandou os cupim pra cima... Mandei as barquinhas do Barbie, coisa. Daí pediram mais carne e tal. Aí ele desceu. Daí ele desceu e veio ali comigo. Daí eu pensei que ele tinha comido lá em cima,
sim,
né? Daí eu pedi, gostou do tempero do cupim? Ele disse, mas eu não comi cupim, ele falou. Daí eu disse, tá, mas então o que que tu quer, mano? Daí eu disse, o que que tu tem? Eu disse, ó, eu tenho costela, picanha, cupim, fraldinha. Ele disse, não, eu quero costela.
Costela.
E daí a gente... Daí tem a hora do molho lá, ele pediu, o cara me deu o molho, né? Daí ele disse pra mim, o que é isso? Eu disse, cara, eu não sei. Falei, Zô, isso aqui vem na tua loja. Aí eu disse, é produto de vocês, não é meu isso aqui. Daí eu olhei, disse, é de pimenta esse molho. Daí ele pegou e botou na cabuteada, pediu, ó, tu comeu cabuteada? Não, cabuteada não comi. Daí eu servi uma barquinha com cabuteada pra ele. Eu não sei bem certo o que ele falou nesse exato momento ali, né? Mas
sim,
foi, a conversa foi essa.
Conversa normal.
Conversa normal ali das carnes ali e tal. E tinha as pessoas pedindo pra tirar foto ali e tudo. E ele um pouco dava atenção pra mim, um pouco abanava. E foi indo, ele ficou ali comigo, uns 4, 5 minutos ali. Depois, né?
Ele foi, você no caos, foi uma das poucas pessoas que trocou uma palavra com ele, né? Porque é difícil de conversar com ele, falar com ele, né? Você ali no, naquele local ali, você eu acho que foi o único que falou com ele.
Que, fora aqueles que ele tava lá em cima.
Não, lá em cima
é
outra coisa, mas ali no local ali...
Não, ali eu fui o...
Nem tem como também, né, cara? O cara vai conversar
ficar
com
ali conversando, não tem. Daí ele, quando ele saiu pra fora, as pessoas que estavam ali na rua um pouco, por causa de segurança, era fácil acesso, né?
Sim, fácil acesso.
Então, pra dar uma controlada, né? Ele tinha segurança ali e tal. E daí, começaram aquele gritando, né? Daí tava minha esposa lá com o neném começou a chorar. Tá tudo tranquilo.
Se assustou, né?
Se assustou, tá tudo tranquilo, perdonado, que ele gritando, né? Deu o Gustavo disse, não, vem cá, falou pra minha esposa. Levou ela lá pra dentro, disse, segurança, não queria deixar ela entrar. Não, abre aí, deixa ela entrar. Ele botou ela pra dentro, lá e tal, e veio ali comigo.
É, veio ali com
e
você.
E aí ficou ali, comeu carne ali, comeu cabuchá e tal. Preferiu costela e dali, daí foi embora, foi fazer o show dele.
Isso aí. E me diga uma coisa, Barba, outra curiosidade que o povo tem, que a gente tem também. O que que isso refletiu pra você nos últimos dias, nas últimas semanas? Em que se refletiu? seguidores, contatos, enfim. No que se refletiu essa tua ida lá pra Goiás, lá pra fazer o churrasco pro Gustavo Lima? Porque o homem é um mito, né? O homem é o maior sertanejo do Brasil. Então eu imagino que você tenha tido bastante solicitação de evento, seguidores, etc. Conta pra nós aí.
O meu Insta e o meu WhatsApp, eu demorei 2 dias pra responder todo mundo.
Eu imagino.
Ali estourou.
O direct lá do Instagram, então?
Ali encheu. E daí, tipo, você postou antes com o Gustavo Lima, quase.
Sim. Eu fiz o print da tela dele, né?
É.
Da tela então, da sei lá.
E aí você postou, daí foi uma junção de coisa. E foi que o Gustavo Lima não me marcou, né? Ele não
pode marcar, ele, né?
Exato.
Uma história dele é 1 milhão, né?
Exato.
Então, você já pensou te marcar?
É.
Papai, mas ele vai te marcar ainda.
Então daí o Gustavo Lima me marcou, daí os meus amigos, assim, que torcem por mim, que me acompanham, ficaram, que nem você, o Cleverson, um monte de amigo meu, não vou ser, falar de tudo, muito ser injusto, mas daí baixou o vídeo, postou, me marcou, me chamou, e então...
A repercussão foi grande.
É, seguidores ainda hoje tá aumentando.
E vai continuar,
graças,
né?
A Deus.
Porque essa foto aí, tu digita na internet ali, churrasco Gustavo Lima, um exemplo, tá aí o barbudo aparece lá.
É, daí apareceu... Eu não vi isso ainda.
É, aparece. Pode digitar lá.
Daí o fã clube dele também pegaram esse videozinho ali.
Tinha um vídeo
do Gustavo Lima.
O Boteco do Gustavo Lima tinha um vídeo viral lá. Cara, tinha, sei lá, 1 milhão de visualização já aquele vídeo lá.
Então, isso de imediato, assim, mais deu foi visualização, né? Os contatos pra eventos e coisas assim vai aparecer...
Isso vem posteriormente, né?
É, posterior. Porque é que nem tu patrocinar... Quem patrocina nós aqui?
Sim. Vai colhendo...
A gente tá falando hoje.
Sim.
Falemos hoje que do nosso patrocinador.
Vai colher lá na frente.
Os caras não vão comprar o Getaru, de repente vão, mas tipo assim... Então, isso vai vir ao longo do tempo, né?
Mas foi bom.
Foi.
Excelente.
Top. Foi.
Em teu sonho mais remoto, você imaginava tão rapidamente você fazer um churrasco pro Gustavo Lima? Porque assim, ó... Cara, eu demorei, tipo assim, 8 anos, assim, pra tocar um evento top da Galáxia. Tu, sei lá, em 1 ano e meio, 2 anos, você já tava lá com o Gustavo Lima. E aí?
É, isso... Que nem o pessoal fala, como é que é ficar famoso? Falei, se tu quer saber como é ficar famoso, eu não sei. Mas se tu quer saber como é que é trabalhar puxado, eu posso ter falado aí.
Com certeza.
Então,
eu acompanhei daqui. Giovanni tá aqui com nós, acompanhou daqui. A gente tá acompanhando de fora. Então a gente vê a repercussão que você teve, né? As pessoas que comentam, rádio falando de você e coisa nada, entendeu? Porque assim, ó, você levou o nome de Chapecó, queira ou não queira, né? Tu é de Pinhalzinho, mas tu mora em Chapecó. E tu levou o nome de Chapecó pra toda essa galera aí. E a repercussão é muito grande. Se tu era conhecido já, Barba, com certeza agora você tá bem mais conhecido, né? Você tem o teu personagem, que é o Barba Ruiva. E certamente isso aí vai contribuir bastante com a tua carreira, se Deus quiser. Só uma coisa, né? Tu tem que fazer churrasco pra nós igual. E viu, Giovanni? O assador do Gustavo Lima, oficial, ele fez a carne do meu aniversário. Você sabia, não? E é o nosso aniversário, é o nosso assador oficial. Ele queira ou não queira? Exatamente.
É, exatamente. É
isso aí. Barba, vou soltar um som aqui pra tu dar uma respirada.
Fechou.
Pode ser?
Pode, meta bala.
Aumenta o som, piazada. Bora lá!
Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Tertúlia é o eco das vozes perdidas no campo afora, cantiga brotando livre, novo prenúncio de aurora. É rima sem compromisso, julgamento ou castração, onde se marca um compasso no bater do coração. Uma chamarra, uma fogueira, uma sinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. É o batismo do sem nome, rodeio dos desgarrados, grito de alerta no pampa, tribuna de injustiçados. Tertúlia é o campo sonoro, sem porteira ou aramados, onde o violão e o poeta podem chorar abraçados. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago.
Eu sou bagual criado no fundo das grotas. Pergunta agora, olha minha amiga. Me apareceu um gurizão lá da cidade. Quer ser bagual pra tá na mídia. E ser gaúcho tá na moda agora. E ele sem demora já comprou uma piucha. E piuchado parece o Licurgo. Cabelo arrepiado igual uma pelincha. Tira umas fotos e se enche de fruque-fruque.
Ah, essa vai pro Facebook.
Mas olha só, beleza esse animal. Tá chapinha no cabelo, mas tem pose de bagual. E me carcule, ele capricha no look. Tira foto na mangueira pra postar no Facebook. Mas olha só, beleza esse animal. Tá chapinha no cabelo, mas tem pose de bagual. E me carcule, ele capricha no look. Tira foto na mangueira pra postar no Facebook.
Já, Jeff!
Olha, animal!
Empresta teu mate pra me tirar umas fotos, hein?
Tire! Homoloide!
Vai, altas curtidas, até comentário! Que baita tupituda! Se amarraram meu tupete!
Eles estão falando do mate, bocô! Quem vê na foto diz que é um índio de respeito, e até tem jeito!
De que é um chão!
Segunda-feira, bota a pinça no rompeiro, faz chapinha no cabelo, mas claro que papelão! Fim de semana tem rodeio, vai. Se monta ele cai, é uma melancia. Nenhuma quem não sabe fazer, deixa a água ferver. E quem faz é a tia. Faz um comício com um cavalo e um chimarrão.
Vai, já estou pensando que é um chão. Uhul!
Mas olha só, me desenha esse animal, a chapinha no cabelo, mas tem pose de bagual. E me carcule, ele capricha no look, tira foto na mangueira pra postar no Facebook. Mas olha só, me desenha esse animal, a chapinha no cabelo, mas tem pose de bagual. E me carcule, ele capricha no look, tira foto na mangueira pra postar no Facebook.
O Jardim é...
Olha imundícia.
Vai, empresta teu cavalo pra me dar umas voltas.
Mundiche!
Será que não vai dar um pinote comigo, hein?
Olha a perna aí, o animal.
Ai, Jorge, cadê a cabeça do cavalo?
Mas também tu mudou o contrário, aricoleteta. Mas olha só, me desenha esse animal, com a chapinha no cabelo, mas tem pose de bagual. E me carcule, ele capricha no look, tira foto na mangueira pra postar no Facebook. Mas olha só, me desenha esse animal, com a chapinha no cabelo, mas tem pose de bagual. E me carcule, ele capricha no look, tira foto na mangueira pra postar nesse tal de... Alguém, Câmeres, como é que se pronuncia esse tal de... Cirebo? Ó, o Fit Loop, Brexibu. Eu acho que até vou fazer um pra mim assim.
Aqui o churrasco é de patrão.
Churrasco de patrão. Com Barba Ruiva e DJ André Zanella.
Churrasco de patrão, edição de número 8. E estamos crescendo lá no Spotify, hein, Barba? Falei pra tu, viu?
Falou.
É, o negócio tá ficando louco lá, ó. O negócio está crescendo no Spotify, no Deezer e nas demais plataformas. Agradecer a todos os nossos ouvintes. E você que está nos ouvindo, a gente pede, se você puder, mandar para o seu amigo, para o pessoal que gosta de churrasco ou que gosta de escutar um podcast diferente aí nas plataformas digitais, a gente agradece, tá bom? Mande para os seus amigos, marca a gente lá no Instagram, Barba Ruivo Oficial, DJ André Zanella Oficial e Churrasco de Patrão Oficial, certo?
Exatamente.
Barba, uma pergunta que ficou para trás aqui. Pra quem que você tem o sonho de um dia fazer um churrasco? Quem seria a pessoa que teria essa honra? Fala pra mim.
Cara, o que eu gostaria um dia de fazer... Porque eu sei que ele... por causa da paixão que tem, né?
Certo.
Eu gostaria de fazer por Ratinho.
Por Ratinho.
E ele gosta de uma cozela fogo de chão. Lá ele na gosta, fazenda, né? Dele.
Lá no Ratinho, na fazenda
eu
do Ratinho.
Eu vi um vídeo dele um dia, não sei se tu viu.
Dele fazendo costela, eu vi vários.
Com um caretão de lenha. Vi. Ele é brabo. Isso. Nem que eu queimo tudo essa lenha, que eu vou assar as costelas, eu vou assar, ele falou.
Tu faria com bem menos lenha, né?
Isso.
Então, quem sabe um dia, e eu tenho certeza que esse dia vai chegar, o Barba vai fazer uma costela fogo de chão pro Ratinho e eu vou estar lá puxando lenha pra você, Barba, tá?
Fechou.
Eu, Giovanni, fardado de puxador de lenha pra você. Você fica assando e nós ficamos puxando lenha. Não se incomodemos, né, Giovanni? De jeito nenhum. Agradecer os nossos patrocinadores, agradecer JJ Instalações Industriais, Zimpão, Primevo, Meat House, Bom de Brasa, Patagônia.
E JJ Equipamentos, falou?
Falei, na Brasa?
Na Brasa Equipamento na e o Bom de Brasa.
E Fracel Seguros, Chapecó, do nosso amigo Giovanni, que está aqui acompanhando com a gente hoje. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, um ótimo Natal, um ótimo 2022, pode ter certeza que o Churrasco de Patrão vem muito mais forte em 2022, com muitas novidades, e já no nosso programa de número 9, em janeiro, você já vai poder participar da promoção, das promoções, em que você vai concorrer às facas oferecimento da Fracel Seguros, certo, Barba?
Certinho, meu querido.
Então, quer mandar um abraço pra galera, quer se despedir aí?
Agradecer a todo mundo aí que está acompanhando nós nas redes sociais, que acompanha nosso trabalho, tanto o Zanella, quanto o meu, quanto o Churrasco do Patrão. Desejar a todos aí um excelente Natal, um próximo Ano Novo, aí um Feliz Ano Novo também a todo mundo. E é isso aí, cara. Tá? Somente agradecer a Deus também, que está abrindo portas para nós aí sem tamanho aí. Tá bom, galera? Um forte abraço a todo mundo. Obrigado por estar acompanhando nós. Obrigado pelo apoio que vocês nos dão. E Deus abençoe a todos.
Valeu, galera. Um abraço do DJ André Zanella. Um abraço do Barba Ruiva. Obrigado a todos que nos ouvem. Parabéns, Barba, aí pelo churrasco que você fez pro Gustavo Lima.
Obrigado.
Espero que venha muitos e muitos ainda pela frente. Tá bom? Tudo de bom. E até o volume 9. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E até a próxima.
Os carinhos dela, disse adeus, Mariana, que eu já vou embora.
Churrasco de Patrão, com Barba Ruiva e DJ André Zanella.
E eu que estava vendo um caso complicado, disse adeus Mariana que eu já vou embora. É gaúcha de verdade dos quatro costados, e usa chapéu grande e bomba, baixa e esmola. E eu que estava vendo um caso muito complicado, disse adeus Mariana que eu já vou embora. Ensine o tordilho e sai do campo agora. E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora. Depois do meu dia me tirou da cama. Ensine o tordilho e sai do campo agora. E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora.
Se eu soubesse que a Mariana era desse jeito, mas nunca que eu casava. Ela não disse nada, mas ficou cismando. E era desta vez que eu daria fora. Pegou o açoiteiro e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando. E era desta vez que eu daria fora. Pegou o açoiteiro e veio e o contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora. Sai